Próximo exemplo que a gente tem é com um verbo que a gente já viu, que é o verbo make, passado, made, particípio, made. Então, ele fez um bolo. Ele fez um bolo para mim. Tá faltando um complemento ali na tradução, vou corrigir isso para liberar para vocês. Então, ele fez um bolo para mim. Que ele fez. Lembra-se que eu falei que fazer no sentido de preparar algo, de criar algo, de confeccionar algo, é make, tá? E do, que é fazer também, é fazer ações no geral, tá? Ele fez um bolo, tá? Então, fazer uma comida, a gente usa make. Ele fez, passado de make, made. He made, ele fez um bolo pra mim. Essa é uma construção um pouco diferente. He made me, ele fez pra mim, tá? Ou ele me fez, a gente diria em português também. Ele me fez um bolo, a cake. He made me a cake. Ele me fez um bolo, ou ele fez um bolo para mim, ok? He made me a cake, he made me a cake. Sempre que se você quiser dizer, ele fez algo para mim, você pode falar, he made me. Você me fez, ou você fez algo para mim, ou você me fez algo. You made me something, ok? Frase negativa, ele não fez isso bem. Ele não. Você pode ver também que agora eu já tô começando a mudar um pouquinho as frases para dar mais vocabulário ainda. E esse é um processo que a gente vai passando aqui, ok? Próxima frase é interrogativa. Como ele fez isso? Isso, no caso, o bolo, por exemplo. Ok? Como ele fez isso? Vamos lá. Como? How? Ele fez? Did he make? Make. E a gente tem did. Então, how did he make? Como ele fez? Isso, it. Esse isso poderia estar se referindo ao bolo, por exemplo. Tá? Então, how did he make it? Como ele fez isso? Ok? Vamos lá. Continuando. Ele não fez isso bem. Ele não fez. He didn't make. Se referindo a um bolo, por exemplo. Pô, ele não fez isso aí, o bolo. Bem, he didn't make it. Se referindo ao bolo, bem. Well. Fazer algo bem? Well. Well significa bem. Okay? Fazer algo bem. Então, he didn't make it well. Pode ser também que uma pessoa está bem. She's well, tá? Ela está bem. Alright? He didn't make it well. Lembrando, o verbo é make, made, made. Próximo exemplo. She kept. She kept. Mais um verbo muito massa. She kept it secret. She kept it secret. She kept. Ela kept, passado de keep, que significa manter. Então, ela manteve. It, isso, falando de um segredo, por exemplo, ou de uma informação. Secret pode significar segredo, o segredo em si, ou em segredo. Em segredo, tá? Ela manteve isso em segredo, tá? Você não fala em inglês, she kept it in secret, por exemplo. Em segredo, não. Secret, she kept it secret. Ela manteve isso em segredo. Ok? Pergunta, ela manteve isso em segredo? Como que a gente falaria? Muito simples, né? Só lembrando, para fazer a pergunta, coloca o did. Então, veja que é a frase quase igual, só que com o did no começo. Did she? E o verbo acontece o quê? Volta ao normal. Keep. Did she keep it? Opa. It secret. Did she keep it secret? Ela manteve isso em segredo? E aí virou uma pergunta. E uma negativa. Ela não manteve isso em segredo. She didn't. O que acontece com o verbo? Volta ao normal. Keep. It secret. She didn't keep it secret. Ela não manteve isso em segredo. Ok? Então, é o padrão. Em inglês, ele é basicamente você compreender padrões e ficar seguindo esse padrão e ganhar prática com o padrão. Por isso que eu falo desde lá do Fluency Masters, que é tudo uma questão de prática. Você entende o raciocínio, você começa a compreender nativos falando por meio da prática de escuta, e daí você começa a praticar, repetir muito, repetir, muitas vezes até você ficar muito bom em falar aquilo. Daí quando chegar a hora H, quando chegar na frente de um nativo, você vai conseguir falar, você vai conseguir se comunicar da forma que você quer. É tudo uma questão de prática e regularidade na prática. E mais uma vez a gente vai aprender um verbo muito comum, muito importante. Então essa aula aqui, uma das maiores funções dela, tem duas funções principais. A primeira é que você entenda as estruturas e pratique. A segunda é que você tenha uma injeção de vocabulário gigantesca com os verbos mais comuns, mais utilizados, verbos irregulares mais utilizados em inglês. Então aí vai mais um. A gente tem o verbo know, que é saber, passado. Knew, known. Know, knew, known. Know, knew, known. No, no, no. Tá? Então, eu particularmente adoro essa sonoridade dos três verbos juntos. Keep, kept, kept. No, new, known. Make, made, made. Tá? Então, você vai sempre repetindo, praticando, praticando. Ok? Então, know, saber, conhecer. Se eu falo she knew, she knew. Preste atenção que você não pronuncia o K. Não é knew, é knew. Como se não existisse o K. Assim como no presente. Know e não know. Alright? Então, she knew all about it. She knew all about it. Ela sabia ou conhecia all, tudo, about, sobre it. Isso. Ela sabia tudo sobre isso. She knew all about it. Ok? All about it. All about it. About it. All about it. Pergunta. O que ela sabia? O que? What? Pergunta no passado com ela. Did she? Saber? No. Então, você não precisa... Perguntas e negativas, você não precisa nem lembrar do verbo no passado, porque você não vai conjugar ele, porque tem o did e o didn't. Então, what did she know? O que ela sabia? What did she know? Pergunta. Isso nos leva para a nossa próxima página de conteúdo, que é ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Ela, she, não sabia, didn't know. Passado, negativo. She didn't know de nada. Ou nada. Como é que se fala nada? Anything. Então, she didn't know anything. Ela não sabia de nada. Vamos lá. Mais um exemplo. Agora com um verbo que a gente já viu, mas com um significado diferente, ok? O primeiro significado que a gente usou foi de levar para o verbo take. Take, took, taken. Take significa levar ou pegar. O primeiro exemplo que a gente viu era levar tempo. Né? A isso você levou muito tempo, você levou bastante tempo. Agora é pegar, no sentido de pegar, que é ela pegou, no passado, a minha jaqueta favorita. Ela pegou minha jaqueta favorita. She took, passado, my jacket, jaqueta favorita, favorite. Lembre-se que em inglês características vêm antes. Então, my favorite jacket. She took my favorite jacket. Ela pegou a minha jaqueta favorita, ok? Não tem muito segredo. Uma coisa, ah, Ravi, mas esse a? Não é the, não teria que ser the my favorite jacket? Não, essa é uma regrinha muito importante. Você nunca vai usar the antes de my, ok? Nunca vai usar the antes de my. Então, she took my favorite jacket. Como que você vai lembrar disso? Não é escrevendo essa regra em algum lugar, e sim, praticando os exemplos que a gente vai te dando. Você vai naturalmente não usando, percebendo pela prática que você não usa isso, tá? Então, eu tô te falando só para você ter essa consciência, mas onde você vai pegar a manha mesmo é na prática. She took my favorite jacket. Ela pegou minha jaqueta favorita. Falando, por exemplo, da tua irmã. Pô, ela pegou a minha jaqueta favorita. She took my favorite jacket. Pergunta. O que ela pegou? O que? What? Ela pegou? Pergunta no passado com ela. Did she pegou? Take. Pegar, né? Take. Por que a gente usa take? Porque a gente tem did, a gente não usa took, não conjuga o verbo, porque tem o did. Então, what did she take? What did she take? O que ela pegou? She took my favorite jacket. Ela pegou minha jaqueta favorita. Ela não pegou, próximo, ela não pegou a sua própria jaqueta. Pô, ela não pegou a sua própria jaqueta, ela pegou a minha jaqueta. Tá? Então, ela não pegou a sua própria jaqueta. Como falar isso em inglês? Vamos lá. Ela, she, não pegou, passado, negativo, didn't take, sua própria, sua, falando dela, que pertence a ela, a gente já estudou isso, é her. Então, she didn't take her própria, own jaqueta, jacket. She didn't take her own jacket. She didn't take her own jacket. She didn't take her own jacket. She took my favorite jacket. Ela pegou a minha jaqueta favorita, ok? Então, she didn't take her own jacket. Tem uma lembrança importante que é her, que é dela ou algo que pertence a ela. E uma palavrinha muito interessante que é own. Own significa próprio, própria, ok? Continuando, mais um verbo super importante. Ela foi embora cedo. Como é que a gente fala isso em inglês? Ir embora em inglês, ou partir em inglês, é leave, leave, leave. Leave. Ah, viu? Eu conheço um verbo parecido. Viver, morar. Pois é, esse aqui é live. Live. Live e partir embora é leave. Então, live, leave. Vazar, ir embora, leave. Live, leave. Ok? Falei vazar porque é uma gíria, tá? Que a gente usa, pelo menos aqui em Curitiba, a gente fala vazar pra ir embora. Mas é uma gíria. Não sei nem por que eu falei. Então, leave é ir embora. Partir. Leave. E. Leave. Ok? Leave. Então, ela partiu. Como é que é o passado? Left. Participio. Left. Então, leave. Left. Left. Opa, Ravi, mas eu conheço a palavrinha left. Não é esquerda? Sim, é esquerda também. É a mesma palavra, a mesma pronúncia. Mas também tem esse significado. O passado do verbo... ir embora, que é leave. Leave, left, left. Ok? Então, she left. Ela foi embora. She left cedo. Early. She left early. Ela foi embora cedo. Ok? She left early. Por que ela foi embora cedo? Como que a gente fala por quê? Why? Pergunta. Por quê? Em perguntas é why. Why did she leave? Por que ela foi embora cedo? Early. Why did she leave early? Why did she leave early? Por que ela foi embora cedo? Ok? E frase negativa. Ela não foi embora tarde. Como é que é o oposto de cedo? Como é que é tarde? Tarde é late. Então, ela, she, não foi embora. Didn't leave. Tarde, late. She didn't leave late. Ali, eu poderia traduzir leave como, ao invés de foi embora, ela partiu? Perfeitamente, poderia. Mesma tradução para o inglês. Então, she didn't leave late. Ela não partiu tarde. E isso nos leva para o exemplo 48, que é com mais um verbo importante, que é begin. Begin, passado. Began, participio, begun. Begin, began, began. Begin, began, began. Begin, began, began. Ok? Begin, que significa começar, iniciar. Ok? Então, vamos lá. A gente tem it... began to snow. Begin significa começar. Began está no passado. Então, se a gente falar it began, it began, it began, seria começou, tá? Começou. Poderia também ser isso começou, mas você já vai entender por que não é. Então, começou to snow. To snow, nevar. Então, começou a nevar. A gente não tem como falar isso começou a nevar. Quando a gente tem esse tipo de frase no português, começou a nevar. Mas a gente não tem um sujeito. Quem começou? Não tem. A gente só fala começou a nevar. Quando a gente fala de chuva, de neve, enfim, a gente usa it em inglês. Então, it began. It began. It began. It began. Okay? It began to snow. Começou a nevar. Se fosse ao invés de nevar, fosse a chover. To rain. Ok? Então, beleza. It began to snow. Quando começou a nevar... quando começou a nevar? Quando começou a nevar? When. When, quando? Começou no passado. Did. Lembra que a gente tem que ter um sujeito. E nesse caso é it. Quando você fala de neve, de chuva, it. Sempre, tá? Tem que estar presente esse sujeito, essa palavrinha. Então, when did it? Beleza, já sabe que é uma pergunta no passado. Começar. Begin. Daí volta o verbo pro presente. Então, when did it begin? When did it begin a nevar? To snow? When did it begin to snow? Quando começou a nevar? Quando começou a nevar? O exemplo número 50 é it meant a lot to me. Isso é uma frase que é muito comum em filmes, em séries, de você ver, claro, no dia a dia das pessoas. Porque, vamos começar pelo significado do verbo. Esse verbo, mean, meant. Meant. Ele tem um significado interessante, que é significar. Significar. Isso significa tal coisa. This means something. Tá? Então, o verbo significar é mean. 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 Então, beleza. A gente entendeu que mean, mean, significa significar. O passado é meant. 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 Mean. Meant, meant. Mean, meant, meant. Tá? Então, mean, meant, meant. Repete aí. Então, passado de mean, significar, é meant. Ou seja, significou, significaram. Ok? It meant. Isso significou. Isso significou a lot. Muito. To me. Para mim. Isso significou muito para mim. Tá? It meant a lot. To me. Esse it poderia ser substituído por outra coisa. Por exemplo, a sua ajuda, your help, meant a lot to me. Então, a sua ajuda, significou muito para mim, ok? Só para você entender que esse it está se referindo a algo que foi feito, tá? Isso significou muito para mim. Ou a gente poderia traduzir simplesmente como significou muito para mim. Ah, pô, cara, eu fiquei muito feliz em te ajudar. Daí você fala assim, pô, pois é, significou muito para mim isso que você fez, tá? Então, esse isso não precisa ser traduzido. Isso significou, ok? Isso significou muito para mim. It meant a lot to me. Verbo mean, meant, meant. Agora, uma pergunta. O que isso significou? Ou você tá lá saindo de um relacionamento meio conturbado, que uma pessoa dela fala, ah, o que isso significou pra você? O que isso significou? Vamos lá. O que? What? What? Isso é it. É uma pergunta com isso, né? Did it? Pronto, pergunta no passado com it. Então, what did it? E daí, o que acontece com o verbo? Significar? Só colocar ele ali, sem conjugação nenhuma no passado. What did it mean? O que isso significou? Se eu quisesse falar o que isso significou para você, to you, what did it mean to you? O que isso significou para você, tá bom? Então, what did it mean? Importante ressaltar que o verbo não é conjugado no passado, porque a gente já tem o did na pergunta, ok? What did it mean? O que isso significou? E daí a pessoa responde assim, não significou nada, não significou nada. Como assim? Não significou nada, nada, não significou. Lembre-se que no inglês a gente tem que ter um sujeito, a gente tem que ter um isso não significou nada, a gente tem que ter na frase o que não significou nada, nem que seja somente isso, tá? Por mais que em português a gente não fale esse isso muitas vezes, ok? Então vou até colocar aqui entre parênteses isso aqui. Então isso não significou nada, it, passado, didn't, e o verbo, sem conjugação, it didn't mean, isso não significou anything, nada. Isso não significou nada. Mais uma vez, numa frase negativa, isso não significou, pra falar nada, anything. Ah, Vi, peraí, eu entendi a tua explicação aqui, mas eu tô olhando ali do lado esquerdo e a gente tem uma outra frase. A frase é diferente. A frase que a gente tem ali é it meant nothing. Tá. E o que a gente tem, a tradução, também é isso não significou nada. Peraí, Ravi, então, o que tá acontecendo aqui? Explica. It didn't mean anything. Essa frase aqui... Essa frase aqui de cima é igualzinha a essa frase aqui. Certo? Certo. A diferença é assim, gente. Isso é uma peculiaridade do inglês. Você poderia falar tanto isso não significou nada, quanto isso significou nada. A diferença é a tradução do nada. A gente usa uma palavrinha diferente. Preste atenção. Aqui, a gente tem uma estrutura negativa. It didn't. Isso não significou. Negativa. E com estruturas negativas, quando a frase tem uma palavrinha negativa, como didn't, a gente usa anything. Por isso que eu falei da outra vez que em frases negativas a gente usa anything para falar nada. Em frases com estrutura afirmativa, que seria aqui it meant, isso significou, para você falar esse nada, você usa nothing. Você não usa anything. Então, preste atenção, anything é usado em frases com estrutura negativa, onde já tem um negativo, como didn't. E nothing é utilizado em frases com estrutura afirmativa, tá? Estrutura afirmativa. E mesmo assim, mesmo a estrutura sendo afirmativa, o nothing que vai mostrar que a frase é negativa, né? Ah, não significou nada. Ou, isso significou nada para mim. Tá? É mais ou menos isso. Enfim, o que eu quero dizer é que tem essas duas opções. Você pode usar as duas e é exatamente a mesma coisa. It meant nothing, it didn't mean anything. Tá? E nesse caso, repare que nesse exemplo que a gente tem, it meant nothing, por mais que seja uma ideia negativa, a gente não usa o didn't. Tá? Porque a estrutura é afirmativa. E no afirmativo a gente conjuga o verbo. Então é it meant nothing. Mais uma vez, você vai pegar a prática disso aqui com o tempo. Então, você ficou um pouquinho, poxa, não entendi 100%. Não tem problema, tá? A gente viu centenas de exemplos já e não é esse exemplo que vai te confundir, tá? Então, isso aqui é algo que, ao longo do curso, a gente vai ver vários exemplos similares e você vai absorvendo isso com o tempo. Então, agora, só se preocupem. Ah, beleza, eu entendi que it meant nothing é a mesma coisa do que it didn't mean anything, tá? E que significa não significou nada. Isso não significou nada, ok? Adiciona no Anki, pratica e vai pegando o jeito. A gente vai ver outros exemplos. Okay? E daí a gente tem o exemplo 53, que tem uma expressão tá? Então fica um pouquinho... se traduzir literalmente, você vai ver que vai ficar engraçado, vai ficar estranho. Então, it grew bigger and bigger. Vamos lá. Pessoal, grew é o passado do verbo grow. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Significa crescer. Crescer. O verbo crescer em inglês é grow. Grow, 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 grow. Grow significa crescer. Só que aqui a gente tem uma expressãozinha, que é grow bigger. Grow bigger é ficar maior. Uma expressãozinha que significa ficar maior. Se eu falo, he is growing bigger, uou, ele está ficando maior, tá? Ou, I am growing bigger and bigger, eu estou ficando maior e maior, ou cada vez maior. Entendendo que a gente tem uma expressãozinha aqui, ficar maior, grow bigger, fica mais fácil da gente traduzir. Então lá, it grew, isso, grew bigger, ficou maior, and bigger, e maior. Sabe quando a gente fala assim, cara, isso aí ficou maior e maior e maior, até um dia que eu olhei e tava gigante. Man, it grew bigger and bigger and bigger until a day I looked at it and it was huge. Então, pô, até um dia que eu olhei pra isso e ficou enorme, tá? Então, it grew bigger and bigger. Essa é, um jeito de falar também, maior e maior, que é muito utilizado, tá? Então, isso ficou maior e maior. Agora a pergunta é, a gente tem uma pergunta lá do lado esquerdo, que é, how big did it grow? Frase bem interessante, ok? How? How, eu falei pra vocês que é como. Como fazer algo? Como? How? No entanto, também pode ser quão. Quão grande? Quão grande? Se você tiver uma palavrinha, uma característica, por exemplo, quão inteligente? How intelligent? Ok? Quão chato? How boring was the show? Quão chato foi o show? Ok? Voltando. How big? Quão grande? Did it grow? Isso. Ficou? Tá? Então, a gente tem aqui grow... Big. Expressão ficar maior, que eu falei, né? Ou ficar grande. O quão grande isso ficou? Mais um detalhe. Grow bigger é ficar maior, ok? Grow big, somente, é ficar grande. Não é ficar maior. Ficar grande, ok? Então, a gente tem aqui. O quão grande isso ficou? How big did it grow? Ok? Teria outras possibilidades pra gente falar essa mesma frase, tá, gente? Mas a gente, nesse caso aqui, tá usando essa expressãozinha, que é grow big, ficar grande. Grow bigger, ficar maior, tá? Pra você comparar coisas. Ok? E daí a gente vai pra nossa frase negativa. It didn't grow very big. Simples, entendendo que isso é uma expressão, isso, que é opcional, não ficou muito grande. Então lembre-se, grow big é ficar grande. Grow very big, ficar muito grande. It didn't grow very big, isso não ficou muito grande. Ah, não ficou muito grande. It didn't grow very big. Ok? No sentido de tamanho, algo que não fica tão grande em tamanho. E daí, a gente vai para o nosso exemplo número 56, que é it felt, também com um super verbo ali. A little uncomfortable. It felt. Pareceu, ixi, Ravi, não sei, por que que apareceu? Vamos lá, já te explico. A little, um pouco, a little, um pouco. Uncomfortable, desconfortável. É, me pareceu um pouco desconfortável. It felt a little uncomfortable. Vai lá. Feel, significa sentir, sentir ou parecer. Quando você sente algo que parece alguma coisa. Então, por exemplo, você estava lá numa casa de massagem, fazendo uma massagem. E daí rolou um negócio, pô, tava massagista ali, tava apertando muito, e tava um troço meio desconfortável. Você pode falar assim, yeah, it felt a little uncomfortable. Pô, então me pareceu, ou eu achei, no sentido de sentir, né, eu senti aquilo um pouco desconfortável, tá? Então, pareceu um pouco desconfortável. Ou eu senti um pouco desconfortável. Ficou um pouco estranha essa tradução. Ok? Então, feel significa sentir ou parecer, no sentido de sentido. Você sente alguma coisa que te parece algo. Ok? Então, passado, o verbo é feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Ok? Sentir e o passado e participe, que são iguais. Ok? It felt a little uncomfortable. Então, pô, me pareceu um pouco desconfortável aquilo. Okay? Por exemplo, a massagem que eu falei,